Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 219. E hoje vamos falar de datasets de solos. Na semana passada, a gente entrevistou a Flávia Mendes, falamos sobre datasets de carbono nos estoques de vegetação, né, na vegetação, e hoje a gente vai entrar nessa questão dos solos, porque são repositórios extremamente importantes para análise de dinâmica de estoques de carbono, de ciclo de carbono, de ativos, seja de créditos de carbono, ativos de biodiversidade, ou seja, é um componente chave dentro desse tipo de análise. E dentro dessa perspectiva, existem alguns datasets globais e existe um grande dataset nacional que a gente tem que sempre reverenciar, que é o MapBiomas, né? Então, a gente vai hoje fazer um apanhado, vamos falar um pouquinho, são quatro datasets que a gente quer trazer aqui, mas antes disso eu queria dar o meu abraço, aliás, parabenizar o professor Gustavo Ferreira, que teve a coragem de mudar o curso de doutorado dele, foi aprovado agora no curso de desenvolvimento sustentável, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que é nota 7 na CAPES, é um dos três grandes programas de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade que temos no país, dentro da área de ciências ambientais, e vai ser, com muita honra para mim, meu orientando. E aí, Gustavão, tudo bem?
Essa é a melhor parte. Finalmente conseguimos alinhar tudo, né? Assim, o escopo de trabalho, de estudos também, de divulgação. Então, assim, eu estou muito feliz. Realmente... é um programa de excelência, vi de a própria seleção, né? Foi uma seleção ali com vários critérios, né? Bem rígida, então, inclusive, levou um certo tempo, assim, e eu ficava sempre meio apreensivo, né? Tipo, pô, será que eu vou passar nessa e tal? Mas, no final, deu tudo certo, né? Já comecei a cursar as disciplinas. Na verdade, eu vou acabar aproveitando um monte, né? Porque eu estava fazendo doutorado na geografia, inclusive já tinha até feito algumas matérias no Centro de Desenvolvimento Sustentável, e aí o que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar, né, para não perder esse tempo, mas eu estou muito, assim, estou com a expectativa muito alta, né, a gente foi uma mudança, ainda que não foi uns 180 graus, mas foi uns 30 aí, 40, né, eu saí de uma perspectiva mais técnica, né, 100% técnica, para ir ali para um meio a meio, né, de técnica e aplicação e sociedade e até mesmo política pública, né? Então, envolver tudo isso e conseguir contribuir ainda mais, né, para o desenvolvimento, de fato, da sociedade, dessas ações que são baseadas em dados geoespaciais para o desenvolvimento da sociedade. Isso, para mim, é muito importante, né? E, é claro, a cereja do bolo está sendo orientado por você, que é, para mim... Eu já estava sendo, né? Então, isso aí a gente só formalizou. Então, estou muito feliz e tenho certeza que será um período de muito, muito aprendizado.
Eu fico muito feliz e Gustavo vai fazer uma tese dentro dessa linha de mudanças climáticas, de ativos de biodiversidade, né, ciclo do carbono, prestação de serviços ecossistêmicos, enfim, é toda uma lógica que a gente está trabalhando também com o Rubens, enfim. Então, vai ser um desafio muito gostoso aí de ser desenvolvido, né? Eu fico muito, muito honrado de ter o Gustavão como me orientando. Era uma vontade antiga, né? Eu pensei, bom, ele vai terminar o doutorado dele e aí depois eu faço a supervisão do pós-doc dele. Mas aí ele resolveu, né, dar essa guinada aí dos 30, 40 graus, como ele falou. Sim, e estamos juntos nessa.
E uma coisa, e a ideia é agregar tecnologia também nisso tudo, né? Toda essa questão de inteligência artificial que está aí em voga hoje em dia, e vai ser bem interessante.
É, eu vejo assim, é a gente resgatar o nosso lado geógrafo.
É, exatamente.
Eu pela primeira vez, eu estou retomando, depois de muitos anos, uma perspectiva de orientação que tem um caráter mais humanístico envolvido. Eu gosto muito dessa linha. Eu estava, desde que eu saí da Universidade Católica, ou seja, há 14 anos, 15 anos atrás, quando eu saí da Universidade Católica, eu trabalhei basicamente com orientações de aplicações e uma ciência mais hard no sensoriamento remoto. Agora é trazer essa inteligência territorial para uma discussão mais interessante. Eu sempre tive, e isso é uma característica que eu acho que permeia todo mundo que é da área de ciências humanas e exatas, como é o caso da geografia, que passeia pelas duas com muita facilidade, é a gente olhar, por exemplo, para uma imagem de satélite e querer saber quem é que está dentro daquele pixel, como é que ele consome aquele espaço, como é que ele se relaciona com os demais. Enfim, é dar um caráter mais humanístico ao estudo mais hard do sensoriamento remoto, né?
Exatamente.
Maravilha. Bom, e dentro dessa perspectiva, eu tenho percebido, isso já verifiquei algumas vezes, não adianta, por exemplo, na área de desenvolvimento sustentável, eu abrir uma disciplina de modelagem espectral, alguma coisa, como eu fazia nas geociências, né? Eu não estou mais vinculado ao programa nas geociências aplicado, mas eu agora estou basicamente no desenvolvimento sustentável. E eu tenho visto nos últimos semestres, quando eu ofereço disciplinas que trabalham essa inteligência territorial, essa inteligência geográfica, e que se baseia em datasets e dashboards para melhorar a compreensão, isso dá um retorno muito grande. Me lembro já por algumas vezes oferecendo uma disciplina de fundamentos de desenvolvimento sustentável com outros dois colegas. Toda vez que eu entro para falar sobre os dashboards, como Map Biomas, como PRODES, DETER, Amazon e tantos outros, eles se apropriam disso e fazem uma discussão muito mais consistente a partir dos dados, da análise temporal, dos impactos, do monitoramento que esse tipo de dado nos traz. E a questão dos solos, essa questão é extremamente importante, não só nessa dinâmica do carbono, e aí retomando uma coisa que a gente conversou com a Flávia na semana passada, quando a gente pensa em serviços ecossistêmicos de suporte, carbono é proxy para tudo. E quando a gente pensa no carbono orgânico de solo, a gente está falando aí, né, da possibilidade de infiltração, da possibilidade de formação de solos, de auxiliar nos ciclos de nutrientes, ou seja, está inserido nesse contexto. E se a gente fizer uma análise somente pela parte aérea, somente pelos datasets de vegetação, a gente empobrece muito a nossa reflexão. Falo disso porque, se a gente pensar em grandes sumidouros de carbono, nós vamos encontrar, por exemplo, os manguezais, né, as áreas úmidas, as turfeiras, enfim, a gente, né, as veredas, todos esses locais em que você tem deposição de matéria orgânica, serrapilheira, por exemplo, né, folhelho, galhos, frutos, troncos, tudo isso que cai e que não é rapidamente decomposto, mas esse material fica ali num processo, né, de armazenamento, são grandes estoques. Saiu recentemente, esse ano, saiu um artigo publicado na Nature por um grupo de pesquisadores encabeçados por brasileiros, mostrando a potencialidade dos lagos amazônicos como grandes sumidores de carbono. Então, é fundamental que tenhamos esse tipo de olhar para esse estoque. O componente solo é fundamental nessa análise dos estoques. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o Open Land Map, que é uma estrutura de dados abertos, né, que tem vários componentes aí. Ele faz parte da Fundação OpenGL Hub e outros colaboradores, e é uma estrutura que, né, disponibiliza dados que variam em várias resoluções espaciais, são desde resoluções mais finas, mais alta resolução, passando por 30 metros, 100 metros, 250 metros e 1 quilômetro. E aí a gente começa a avaliar esse tipo de informação e existem várias camadas dentro desse Open Land Map, né? Você tem aí os edifícios, a parte de construção, elevação e profundidade, né? Modelo digital de elevação, profundidade, batimetria, geologia, solos, e aí na parte de solos você tem essa contribuição aí do carbono orgânico, cobertura e uso, distribuição populacional, água, infraestrutura física, clima, biodiversidade e conservação da natureza. É, esses dados estão disponíveis também no GE, né, Gustavo?
Isso, a OpenGL Hub aqui, a Foundation, né? Uhum. Eles oferecem, na verdade, assim, em termos de serviço, né, o dado como um serviço, tem uma série de opções, né? Você pode ir pelo Google Earth Engine, você pode consumir como um COG, né, um Cloud Optimized GeoTIFF para uma determinada aplicação.
Que, né, é uma forma de você minimizar o tamanho do dado também, né? Essa utilização em nuvem, né?
Isso, é. Ele é um, né, é uma estrutura de dados própria para você dispor esse tipo de visualização em nuvem. Então, minimiza ali latência, né, em termos de renderização e tal, trabalha multiscala, enfim, tem uma série de coisas. É uma estrutura relativamente nova, inclusive. E eles disponibilizam também esse formato de acesso via Google Earth Engine. Né? E é bem interessante que a fundação mesmo, ela é bem atuante assim, na nossa comunidade, né? Quando você abre ali o navegador, né, dos mapas, tem uma aba de propagandas e tal. Então, eles são hosts, né, de hackathons dentro da área de gel, eventos, por exemplo, no competições no Kaggle, né? Eu já falei sobre o Kaggle aqui uma vez, mas é uma plataforma de competições de inteligência artificial, na maioria dos casos, onde uma empresa, uma fundação coloca ali um problema para ser resolvido com técnicas de inteligência artificial e quem chegar na melhor métrica ganha essa competição, né? E na maioria delas você tem prêmio em dinheiro, inclusive. Então, assim, no esquema, na nossa área, né, de sensoriamento remoto, já teve competição com radar para detectar mancha de derramamento de óleo no oceano. Né? Então, já teve também com imagens de alta resolução para identificar construções, né, o surgimento de construções para talvez mapear irregularidades, enfim. Então, tem muita coisa nesse sentido. Ou o próprio refinamento dos algoritmos de classificação também, tem competições nesse sentido, de fazer uma UNET, né, uma rede neural convolucional baseada em UNET, que chegue num nível de acurácia tal. Então, isso aí é para fomentar a comunidade a pensar em formas, né, diferentes ali de você ir refinando cada vez mais, né? É aquela coisa que a gente comentou no episódio passado. Muito do que a gente estuda hoje em dia em termos de bases e fundamentos e técnicas clássicas, né, elas hoje são baseline. Então, a ideia é você partir dali para algo ainda maior. Então, o trabalho da minha geração, por exemplo, é refinar cada vez mais e extrair cada vez mais insights, né, utilizando essa inteligência geográfica. E aí a gente utiliza também todos esses recursos de inteligência artificial, de computação em nuvem, né? A gente não teria essa quantidade de datasets se não fosse a computação em nuvem, por exemplo, né?
Exato. Eu estava vendo aqui o produto específico, porque, como a gente falou, são vários níveis, né? E a gente tem aqui o estoque de carbono orgânico no solo, ele é expresso em quilos por metro quadrado, em 5 intervalos de profundidade, de 0 a 10, 10 a 30, 30 a 60, 60 a 100 e 100 a 200 centímetros. E a resolução espacial de 250 metros. E aí ele sugere aqui a conversão para toneladas por hectare e salienta, né, que esses dados, né, foram obtidos a partir da contribuição, né, de diversas fontes de dados e que tem aí uma possibilidade de precisão grande, apesar de salientar que sempre há uma dificuldade, muitas vezes, de se trabalhar com dados em escala global, o que é normal de se verificar, né? Além desse Open Land Map, tem um banco de dados global de carbono orgânico de solos da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, é a organização. Eles têm ali uma estrutura também, né, de um mapa global. Ele foi publicado em 2017, né, e ele tem uma escala global, utiliza o Soil Taxonomy, né, da estrutura de divisão de solos americano, né, que influenciou em muito, né, essa questão de taxonomia, o sistema brasileiro de classificação de solos. Eu falo disso com muita tranquilidade porque eu fiz mestrado em solos, né, em recursos hídricos, mas sempre trabalhando com solos. Eu trabalhei com modelagem matemática de erosão. E quando eu fiz o mestrado, a gente usava a terceira aproximação do sistema. E quando veio o sistema de classificação, que foi logo na época da minha defesa, logo em seguida, aí mudou tudo, todos os nomes, passou a ser um sistema taxonômico, foi uma complicação. Eu, inclusive, na minha dissertação, eu tive que fazer uma chave de onde leia-se tal coisa, entenda-se tal coisa pelo novo sistema. E foi uma trabalheira para poder chegar nisso. Esse da FAO, também global, né, em escala global, e não tem muito detalhamento, assim, ele vai ter ranges de escala que variam de 1 para 5 mil até 1 para 150 milhões, né, quando você pensa em termos globais. Ele tem possibilidade de você abrir no ArcGIS esse conjunto de dados, mas todos esses conjuntos de dados são exportáveis e são também possíveis serem abertos em outros softwares, né? Esse da FAO, ele trabalha com 30 arcos segundos, né, de resolução, né? Se a gente lembrar que um arco segundo aproximadamente são 30 metros, 30 arcos segundos seriam 300 metros, né? Então, vai trabalhar com uma profundidade aí de 0 a 30 centímetros de profundidade, cobrindo aí 96% da superfície terrestre e com essa possibilidade de fazer essa espacialização dos estoques de carbono orgânico no solo, né, Gustavo?
É, exato, é mais um aí, né? Mais uma possibilidade que se abre. Ele não tem tanta forma de servir, né, como o da Open Land Map, mas é como você falou, você pode simplesmente baixar o dado e rodar na sua máquina algum processamento específico, né? Cortar, enfim, fazer comparações, né? Mas o legal aqui é porque tem o selo, né, da FAO, né? Então você...
É uma chancela importante,
exato,
né?
Exato, principalmente se você estiver fazendo um trabalho acadêmico e tal, isso é importante, né? Não é porque é 300 metros, né, que a coisa é ruim. Inclusive hoje...
em escala global, né? Se você for pensar em escala global, 300 metros é uma resolução suficiente, né? Você
tudo tem dado depende da...
global, 4 quilômetros de resolução espacial.
Tudo depende da sua escala, né? Então, hoje eu fiz uma capacitação para os estagiários da empresa onde eu trabalho, onde a gente tratou dos parâmetros, né, das características das imagens, e aí, entre elas, as resoluções. né? E é nítido, todo mundo acha que não, resolução espacial que é o melhor, né? Então, uhum. Se eu tiver uma imagem de 1 milímetro de pixel, é essa aí que eu quero usar e tá tudo certo. Assim, é meio que senso comum, né? Até porque a gente está acostumado a fazer analogia com resoluções de telas que a gente costuma consumir, né? Então, uhum. Tipo, na época a gente tinha uma resolução de 720, né, por 300 ou 400 e alguma coisa, depois veio Full HD, né, 1028, né? E tudo isso vai se refletir em mais detalhes, né? Então a gente uhum. acha que, com essa cabeça, a resolução espacial é, se fôssemos hierarquizar, mais importante, mas não é. Inclusive, na minha opinião, ela está lá embaixo, se a gente fosse hierarquizar, né? O que importa é o produto certo para a sua escala de trabalho, né? Por uhum. exemplo, esse cumpre muito bem com 300 metros.
Exato, exato. Aí vem um que eu gosto muito, que é o Soil Grids, que é na versão 2.0, com 250 metros. Ele é um serviço do International Soil Reference and Information Center, que é uma organização. Esse serviço produz mapas de propriedade de solos do globo inteiro, né? Esse material é produzido a partir de modelos estatísticos e técnicas de aprendizagem de máquina, né? Principalmente random forest. E eles utilizam várias variáveis ambientais, como os fatores de formação de solos, né? A gente pensa sempre, o solo é um elemento tridimensional, por definição. Não, ele é um elemento quadridimensional. Se tem tempo incluído nessa história, ele tem uma quarta dimensão. Mas é muito difícil a gente jogar, apesar de que, no caso do Soil Grids, você tem as informações e a variação ano a ano, né? É um período de tempo maior. E eles têm cerca de 250 mil perfis de solos georreferenciados. Esses perfis todos somados juntam, eles geram aí em torno de 1 milhão de camadas e horizontes. Vai ter ali o World Soil Information Service, que está dentro daquele serviço que eu falei antes. Ele vai compilar e processar essas informações. E dentro desse sistema tinha também o repositório de dados de solo brasileiro, né, do laboratório de pedometria do Instituto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é o grupo que organizou o Map Biomas Solo. Então, antes da gente entrar no Map Biomas, falar só mais um pouquinho do Soil Grids, que eu acho que é bem, bem legal para se trabalhar, 250 metros. E você tem uma série de propriedades que estão ali espacializadas em escala global. Densidade, capacidade de troca catiônica, fragmentos grossos, nitrogênio total, pH em água, carbono orgânico e frações granulométricas. Então, você tem isso, pode fazer o download desses dados, né, e trabalhar. Eles têm a informação, a legenda variando, e ainda tem um layer de incertezas, o que é bastante interessante para a gente trabalhar, né?
Eu ia falar exatamente desse.
Ele usa um modelo preditivo de árvore de regressão, né? Enfim, e é um algoritmo bastante interessante em termos de análise e trabalha também em várias profundidades, 0 a 5, 5 a 15, 15 a 30, 30 a 60, 60 a 100 e 100 a 200 centímetros, com 250 metros. Então, é bastante interessante esse tipo de perfil. Eu, particularmente, já andei observando as áreas que a gente trabalhou na Amazônia. Eles têm uma tendência, mas eles subestimam em relação ao Map Biomas. Que aí, antes de eu passar para o Map Biomas, eu queria lhe ouvir com relação ao Soil Grids para a gente fazer essa última consideração sobre o produto brasileiro, que eu acho o melhor deles.
O Soil Grid é bem legal, principalmente esse lance da incerteza, né? Porque às vezes a gente bate o olho ali, por exemplo, eu fui lá na área da minha dissertação, né? Lá nas Campinaranas. Uhum. E, bom, uma área alagável e tal, né, que entra naquele contexto que você tinha comentado de sumidouro de carbono, talvez, né? E
com certeza, com certeza. E aí,
tinha ali uma gradação de médio para alto no soil grid, só que quando você abre o layer de incerteza, a maior incerteza é nessas áreas alagáveis, né? Então, isso é importante, principalmente se você trabalha no escopo de ciência de dados e tal, de modelagem, é entender o impacto que essa incerteza vai ter no seu resultado final, né? Então, às vezes, você está pegando uma informação ali de bate-pronto e ela tem um nível de incerteza que não condiz com o resultado que você quer chegar. Uhum. E aí tem que retrabalhar isso, talvez tentar refinar, pegar outras bases, né, para integrar os dados, mas é muito importante essa questão deles disponibilizarem para a gente também essa camada de incerteza, assim como alguns datasets de biomassa viva acima do solo que a gente comentou também disponibilizam.
Exato, exato. E aí a gente entra no Map Biomas. Aí o negócio muda de escala.
Outro patamar.
É outro patamar. A gente vai trabalhar com carbono total, né? Carbono orgânico no solo, com 30 metros de resolução espacial, com uma densidade de perfis imensa, né? Tem hoje uma estrutura que é o antigo repositório de dados de solos brasileiros, que hoje se chama Repositório Soil Data, né? Ele está disponível. Se você entrar no Map Biomas, você consegue, analisando o método do Map Biomas Solos, logo na apresentação tem o link para essa disponibilidade. Então, eles fizeram... eles estão ainda na coleção beta, tá? Estão na coleção beta, mas tem a descrição aí do documento de base da teoria do algoritmo, né? Eles utilizam esse repositório, Soil Data, que tem uma quantidade imensa de informações. Eles trabalham a resolução espacial de 30 metros e a uma profundidade de até 30 centímetros. Eu tive no lançamento da coleção 8 do Map Biomas e vários grupos fizeram lá pits de um minuto falando das perspectivas futuras. E quando o pessoal do Map Biomas foi falar dos solos, né, eles disseram que a expectativa é ampliar isso para 1 metro de profundidade, né, ter esse estoque de carbono até 1 metro. Eu tenho, né, uma ex-aluna minha de doutorado que faz parte desse grupo que discute essas questões, que é a professora Deorja, que está hoje na Estadual de Feira de Santana, né, e a gente tem conversado muito sobre esse produto. E a gente, nos estudos que fizemos no contexto amazônico, ficamos muito impressionados com o resultado que nós obtivemos. Nós tivemos aí... A Deorja tinha me dito que dentro dos biomas, a Caatinga é que estava dando os piores resultados por uma malha menos densa de pontos em relação aos demais biomas. Porém, eu falei com ela, olha, o que a gente testou na Amazônia deu super certo. Uhum. A gente encontrou dentro do range que o Map Biomas definia, a amostragem e o trabalho de laboratório feito nos moldes tradicionais de análise de solos mostrou que está dentro e funciona super bem. Inclusive, e aí sim, quando eu vou para as áreas que a gente trabalhou nas outras estruturas, eu fico vendo que não tem a mesma compreensão, principalmente nas áreas alagáveis e nas campinaranas, né, nas áreas amazônicas, que tem essa característica de acúmulo, os globais não mostram tão bem como o Map Biomas. Exato. A gente tem aqui os fatores preditivos, né, solo, clima, organismos, relevo, idade e posição espacial. Um modelo preditivo que usa o Random Forest, né, e um processo de validação que vem sendo trabalhado, e eu acho que se a gente começar a olhar o Map Biomas e começar a ajustar os outros datasets a partir do Map Biomas, a gente consegue um modelo preditivo bem, bem interessante a se pensar, né? Mas é legal a gente pensar dentro de um contexto global, porque as demandas têm sido cada vez maiores, principalmente de países africanos, né, de Ásia, com relação à compreensão desses estoques, quando isso é um elemento extremamente importante, se a gente pensar em termos de ciclo do carbono e minimização de mudanças climáticas, né, principalmente nas áreas de sequestro de carbono e de armazenamento dos grandes repositórios. Então, eu acho que MapBiomas é sempre algo que deve merecer o nosso carinho, o nosso detalhamento, a nossa compreensão. E, no meu caso, queria parabenizar todo o grupo que desenvolve esse produto, porque é algo de altíssimo nível.
Sim, exatamente. É sempre a melhor pedida, é o dado do MapBiomas, né? E eu acho que, para fechar, é interessante destacar essas iniciativas mesmo, de criar esse tipo de produto que parece tão abstrato, sabe? Você criar uma camada global de estoque de carbono nos solos, com profundidade, inclusive. E a gente consegue fazer, né? Então, acho que...
É interessante, porque quando você conversa sobre isso com alguns pesquisadores, os caras dizem, mas o sensoriamento remoto não permite ver isso.
Então.
Modelos preditivos, né, amigo? Exato. Você usar os dados de campo, os perfis, né? Tem uma base imensa e, pô, botar isso para jogo.
Essa é a força que tem essas técnicas de inteligência artificial, né? Muito interessante. E é isso, foi o que eu falei, aliado à questão de disponibilidade desses dados via computação em nuvem, né? Hoje, pô, inclusive, se qualquer um da audiência aí estiver pensando em algum trabalho, não sei o que, cara, você pode simplesmente pegar esses datasets e fazer uma análise comparativa. Talvez você pegue um recorte territorial grande, um estado, por exemplo, e que tem ali alguns pontos de coleta feitos em campo, e aí você consegue identificar qual desses datasets representa melhor a dinâmica do estoque de carbono nos solos dentro da sua área, né? Então você não vai precisar de muita coisa, sabe? De baixar dado e corrigir, não sei o que, você já está lá. Você vai precisar criar ali, talvez modelar alguma coisa, utilizar algum tipo de estatística para fazer essa comparação, e beleza, já é um ótimo TCC, por exemplo. Né? Então, isso aí, para destacar o quê? A gente tem que ficar antenado com relação aos dados que são gerados também. Né? Às vezes a gente
se limita... Dado hoje é ouro, né? Se você for pensar, dado hoje é a grande riqueza. Não é à toa que as pessoas falam hoje de preservação de dados e tal, porque é o grande patrimônio que existe hoje, são os dados.
Sim.
Né?
E a gente tem que...
Fantástico.
Tem que saber o que existe. Né? Pois é, tem que saber o que existe, o que é bom. Né? A gente não pode ficar se limitando a... Ah, existe a imagem de satélite e o meu vetor, o meu shapefile. Não é assim, cara. Tem muita coisa que você pode usar que está muito além desse mundo. Que é evidente que utilizaram dos conhecimentos desse mundo, das imagens, né, e dos vetores para chegar nesse produto disponibilizado de forma global. Então é importante que a gente esteja atualizado com relação a isso, né? Todos esses datasets aí, não só de variáveis como carbono, mas de outros também.
Maravilha, maravilha. Acho que cumprimos bem com o nosso propósito de falar um pouquinho sobre datasets de solos, os principais, né? E fica a dica, testar, verificar com o que você tem de dado de campo, correlacionar, né? Buscar essas compreensões, quais são os que estão mais apropriados, ajustar, de repente, de uma área que você não tem informação com os dados do MapBiomas, mas se você tem uma área no MapBiomas e a mesma área nesse dataset que você quer ajustar, você pode desenvolver um modelo preditivo e depois ajustar a sua área a partir do modelo adquirido, né, do modelo desenvolvido, da equação que você atingiu para predizer aonde você não tem tanta certeza e melhorar o seu dado. Esse é uma sacada bem legal para a gente poder trabalhar em escala global. Né? É isso aí. Eu fico muito feliz e, mais uma vez, parabenizando o professor Gustavo Ferreira, mais novo aí, doutorando no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Vamos fazer um belíssimo trabalho a toque de caixa, mais rápido, e para a gente finalizar esse doutorado, né, Gustavão?
Exato, eu já estou calejado de doutorado já. Eu já sei como é que é.
Quase está aposentando. É, exato. Doutorado, né?
Sabe, tem aquela coisa efervescente, assim, caramba e tal, eu sei exatamente o que eu quero fazer, então agora é botar a mão na massa mesmo, né, e colocar esse trabalho na rua o mais rápido possível, para a gente conseguir, inclusive, divulgar o que a gente anda fazendo e ganhar respaldo acadêmico também, né?
Exato.
Dentro das nossas metodologias de quantificação e pagamento, né, remuneração por serviços ecossistêmicos e ativos ambientais, e tudo isso ancorado numa base muito forte de ciência, né, de geociência, que está atrelado a tudo que a gente já vem comentando desde o início do podcast, em termos de dados, em termos de técnicas, né, de procedimentos e abordagens.
Maravilha. É isso. Então, fica nosso abraço aí, uma boa semana a todos, tudo de bom. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.